conforme já anunciado aqui na programação da CBN Vale do Iguaçu. E eu confesso para o ouvinte que o nosso primeiro encontro foi na segunda-feira. Eu gostei muitíssimo da energia dela. Nós falamos sobre ela a semana toda. Deve ter ficado com a orelha vermelha, como diz no dito popular, não é? Malu Grabowski, seja muito bem-vinda.
Bom
Ficou
dia.
Com a sensação de que estavam falando fiquei, de você?
Fiquei, minha orelha queimou bastante.
E da maneira mais positiva possível.
Positiva.
Nós falamos sobre a sua pessoa, falamos sobre a sua energia. Como é que faz para ter essa energia tão positiva quando chega nos lugares?
Ah, eu não sei, acho que é o nervosismo.
Malu, não. Seja muito bem-vinda.
Obrigada.
É a nossa convidada de hoje. A Malu, ela possui mais de 30 anos de experiência em cinema, teatro e televisão. E ela tem projetos aqui para o Vale do Iguaçu. Já vai contar tudinho para a gente. Eu queria só cumprimentar aqui, dar um bom dia para o vereador de Porto União, Neylor Grabowski. Deixa eu só virar o microfone aqui. Aí, Neylor... Ele que é sobrinho da Malu e hoje não veio como vereador, veio como entusiasta, espectador, está aqui nos estúdios com a sua filha, também o sobrinho está acompanhando aqui. Conte pra gente quem é que está acompanhando você aqui nesta manhã, Neylor. Seja muito bem-vindo, bom dia.
Bom dia a todos, né, aos ouvintes da CBN Vale do Iguaçu, né. Bom, então tá, tô com a minha princesinha aqui, a Isabela, né.
Olá,
acompanhando
Isabela.
Acompanhando a tia nessa jornada dela, nessa empreitada aí. De nos trazer a sétima arte, a sétima maravilha do mundo, né, tia? E eu acho que nossa região, o nosso Vale do Iguaçu tem desenvolvido tanto, em tantos quesitos. Eu acho que chegou a hora da arte, né? Vamos trazer um pouco de cultura e arte aí para a nossa região.
Até porque, Neylor, você muito bem sabe disso. Nós, com a pandemia, foi um dos setores mais prejudicados. Eu acredito que agora, né, vai ser possível... que os artistas respirem um pouco mais aliviados nessa retomada. A gente sabe que os recursos eles são poucos, mas que há essa possibilidade por parte do poder público, esse investimento, há essa vontade, não é, Neylor?
Não, sim, tem, e é necessário, né? O entretenimento, a pandemia, por mais que poliu um pouquinho as novidades, os novos filmes, as novas projeções, né? Mas ela trouxe à tona, quem ficou em casa ficou assistindo filme, né?
Exatamente.
E então, assim, o povo hoje está sedento de novidades, de coisas boas, né? Imagina regional, né? Contar a nossa história, né? Alguns motivos, ou coisas que são histórias de antigamente, mas que reproduzem a história atual, né? A tia vai contar aí para vocês todo esse projeto dela aí que tem... muito a ver com o passado e muito a ver com a nossa atualidade.
Você muito bem chamou a atenção, Neylor. Quem é que fica sem entretenimento? É impossível, não é?
Não, é impossível, né? Hoje a gente passa por uma era digital aí, tudo online, tudo. E as doenças mentais hoje, elas têm progredido, são, digamos assim, já combate com as físicas hoje, né? A mental tem sido um desafio total para a gente. E o entretenimento é o que combate. Eu sempre falo, eu atuo muito na área do esporte, né? Na cultura. Então, estamos aí apoiando todo esse projeto aí e queremos saúde mental também para a nossa população. Aí.
Obrigada, Neylor. Hoje ele é entusiasta aqui na programação. Obrigada por estar aqui. Seja muito bem-vinda. A Isabela também, aqui juntinho com a gente. Seja muito bem-vinda, Isabela, acompanhando aqui as palavras da Malu. Malu, quero saber tudo. Quem é a Malu Grabowski? Qual é a sua relação aqui com o Vale do Iguaçu?
Bom, a minha relação é fundamental, porque eu nasci aqui. Nasci e vivi até os 18 anos. Quer dizer, toda a minha formação básica é aqui. As minhas raízes estão plantadas. E eu acho que exatamente com a pandemia... Primeiro eu quero só cumprimentar o que o Neylor falou.
À vontade.
É que a arte salva. Então, eu acho que todo tipo de arte é o que nos salva. É a dança, a música. A música, então...
Eu sou suspeita, Malu. Eu acredito em tudo que você está falando aqui.
Não, com certeza. Eu acho que a única salvação para a humanidade é a arte. A pintura, a dança, o cinema, a televisão, o que for. Mas é o que salva a nossa alma. E eu sempre tive esse projeto eu estava escrevendo, na verdade, um livro sobre a história da minha família, que é a família Grabowski, que veio para cá antes da Primeira Guerra. Aí, com a pandemia, esse projeto mudou ao longo do tempo, porque aí eu sempre trabalhei na Globo, aí eu teria, entre aspas, que fazer na Globo, mas aí a gente tem esse problema sempre, né, da parte financeira, que aí você abre mão disso ou daquilo, e daí veio a pandemia, que eu acho que me salvou nesse aspecto, porque eu falei, quer saber, eu não sei nem se todo mundo vai morrer, se eu vou morrer, né, eu fiquei assim, falei, será que eu vou morrer? Aí eu descobri que eu não morri. Falei, opa!
Opa, e aí?
Eu não morri. Então eu vou fazer o meu filme na raiz, como eu queria.
Teve um tempo para pensar, para articular isso.
Para articular e para apostar muito, porque eu acho assim, o regional nos leva ao mundial. O mundial não nos leva ao regional. E as riquezas regionais. Nós temos aqui uma cidade muito particular, muito específica, com uma imigração importante que determinou a economia do país, do estado. Nós temos, eu acredito que ainda tem, não verifiquei bem isso, mas tem toda aquela parte dos colonos familiares, não é colônia familiar, é como
agricultura
se
diz, familiar.
Agricultura, desculpa. Tem agricultura familiar que difere do resto do Brasil, da agricultura do Brasil. Não tem enormes plantações de uma pessoa só. Não, uma agricultura familiar, e isso reflete na economia. É um estado próspero. E é uma raiz bonita. Então, e sem contar das belezas naturais. Como eu estava te falando agora há pouco, eu moro no Rio de Janeiro há 50 anos. E definitivamente o Rio de Janeiro é uma das cidades mais lindas do mundo. Mas essa região tem particularidades que são só dela.
Uhum.
O clima, a luz de inverno, que é deslumbrante. O inverno, que nos obriga a ter hábitos diferentes. E as belezas naturais, que são diferentes, mas são tão lindas quantas. Né? Nós temos pinheirais, eu sou apaixonada pelos pinheirais.
Olha só.
Estava falando.
Não, não precisa nem montar cenário.
Não, eu vou gravar tudo sem cenário.
Olha só, aproveitando os recursos naturais.
Os recursos naturais.
Já a gente vai falar sobre o seu projeto, porque a gente quer saber mais aqui da Malu. O Neylor sabe muito bem disso. A Malu foi prova de que bebeu da água do Iguaçu e retorna, não é? Com você deu certo. Quem bebe da água do Iguaçu volta aqui para a cidade?
Volta.
Malu, como é que foi? Aquela menina, né, lá no início, sempre teve esse objetivo de trabalhar com arte enquanto menina, aí na fase da adolescência? E como é que foi a sua relação com o Rio de Janeiro? Como é que você chegou, escolheu a cidade do Rio de Janeiro para tudo isso?
Olha, você sabe aonde que a minha base artística foi montada? Foi aqui em União da Vitória.
É mesmo?
É. O meu pai me levava para o ensaio do coral na casa do maestro. Tinha um maestro, o senhor Danilo Schill, era o nome dele. Maravilhoso. Ele tinha uma discoteca incríveis de long play. E eles cantavam, era o coral da igreja, mas eles cantavam áreas de óperas. Quando eu fui para a Europa a primeira vez, eu fui em Roma numa apresentação de ópera de verão. Quando o Rigoletto começou a cantar a área, eu fiz o nome do pai. Porque eu aprendi na igreja aquela área.
Certo, entendido.
E aí meu namorado falou, mas o que que houve? Eu falei, é a música de igreja. Mas eu já sabia, né? Daí ele falou, não acredito. Mas eu falei, então ele diz assim, é tão estranha essa sua cidade. Eu falei, não é estranha, é particular. Então,
tudo culturalmente que também,
culturalmente,
né?
Culturalmente. Quando eu tinha 12, 13 anos, eu fiz um grupo de teatro.
É mesmo? Mas vamos voltar aqui. Na época, que a gente estava falando sobre isso, a arte, naquele momento, talvez não era vista com tão bons olhos, ou não? Ou você desmistificou
isso? Não, eu não desmistifiquei, porque é o seguinte, aqui as pessoas que eu convivia, os pais, né, quer dizer, eu tenho 70 anos, aliás, 73.
Uma jovem.
E as minhas amigas, olha, os pais tinham vindo, né, da Europa, ou da Polônia, ou da Ucrânia.
Tinha uma visão ampla.
Todo mundo tinha uma base cultural. Tinha vários corais. Aqui tinha festival de coral. Nós fazíamos. Nós. A cidade, não era eu, né, óbvio. Mas de corais. Tinha orquestra de câmara, tinha a banda, tinha orquestra. Era muito rico. Quer dizer, eu acredito que seja até hoje. Agora eu não posso dar opinião. mas era muito rico. Então, eu fiz um grupo de teatro. O primeiro grupo de teatro que eu fiz foi para fazer o trabalho de final de ano.
Olha,
da
isso.
Aula de arte.
Uhum.
Aí todas as escolas tinham coral. Você podia, você não tinha opção. O coral você era obrigado, equivalia a nota. Então, você cantava, todo mundo cantava no coral. A escola da aplicação tinha coral, o Serapião tinha coral.
Tinha um envolvimento.
Era obrigatório, a gente nem questionava isso. Uhum, já, uhum. A gente já nascia, já tinha esse pacote. E então eu pensei, eu vou fazer o quê? E, claro que nós não tínhamos acesso a livros e coisas, a gente estava isolado. Mas eu tinha uma professora, Arlete Bordin, que me trouxe um livro de peças de teatro. Do texto,
e aí?
Da Maria Clara Machado. Aí eu fiquei louca. Falei, meu trabalho de final de ano vai ser uma peça. E aí eu lembro que falei pro meu pai, papai, eu quero fazer uma peça de teatro. Ele falou, tá bom. E todo mundo me dava coisa. Madeireira me deu, me dava madeira.
Eu tô imaginando tudo isso aqui. E aí?
Mas dois correndo. E aí eu fiz o grupo. E depois que eu fiz na escola, eu fui pro Cine Luz. Porque o Cine Luz... Você conhece, claro.
Belíssimo.
Ele tem um palco italiano, pronto para dança. Não sei como é que está hoje, uhum. Mas era assim.
Não visitou depois ainda?
Agora não sei.
Olha, tem que ter a oportunidade, né, Neylor, de visitar aqui, porque ele está todo reestruturado,
mas
né?
Eles não mexeram no palco, né? Espero que não.
Você me conta como é que está a questão,
porque
né, depois.
O palco daquele cinema tinha um
é
chão de
próprio para isso.
Pra
o dança. Chão de madeira continua para dança.
Uhum. Maravilhoso. Então, assim, a minha chegada, quando eu fui para o Rio, comecei a entrar para a parte de teatro. Claro que entre esse período até eu começar a trabalhar o teatro no Rio, eu fui ser moça. E aí eu fui para as artes, né? Daí eu me
diverti. Não saiu mais.
É, porque daí eu ia muito, por exemplo, eu ia muito a Paris. E aí eu fui tantas vezes ao Louvre, que daí eu já participava dos workshops paralelo. Então... É muito fácil. Depois, nos anos 70, eu ia para Nova York, vivia em Nova York. Tudo acontecia em Nova York, era maravilhoso. Então, o mundo, apesar de ser uma época muito difícil...
Ampliava a sua visão,
mas
né?
Você sair do país amplia a sua minha visão. E também, o engraçado é o seguinte, a nossa alimentação aqui era muito europeia. Então, tinha uns salames que a gente comia aqui, que eu via em Paris. E eu pensava, olha... Que estranho. Mas aí, os cariocas não. O pessoal de outra... Por isso que eu te falo. A particularidade dessa região eu vi quando eu fui morar no Rio e as pessoas eram totalmente diferentes. Nos seus hábitos, na sua cultura,
certo.
No seu lazer.
Uhum.
Né? Claro que sim, é para a praia no Rio, é maravilhoso. Não, uhum. Não tenha dúvida, é um lazer barato, um lazer bacana. Né? Mas aqui, culturalmente, era muito rico.
Olha só, e como é que foi a sua relação com a Rede Globo?
Então, aí chegou um momento que eu não queria mais voar, né? Esse era o moço, já tinha filhos. Falei, um dia um pessoal me chamou para fazer um figurino, porque me conhecia. Falei, você se veste tão bem, você não quer fazer figurino? Falei, quero, você já fez teatro? Falei, fiz. Falei, aonde? Eu falei, eu tinha um grupo de teatro. Na minha cidade natal. Esse era o meu primeiro... Esse é o meu primeiro...
primeiro dito do currículo.
Do currículo, a primeira frase do currículo.
Gostei.
Onde é a sua cidade? União da Vitória. Na Bahia, Vitória da Conquista. Não é na Bahia, não. Aí eu começava a contar.
Olha.
Até hoje, eles dizem, Malu, você é tão criativa. Eu digo, gente, eu não sou criativa, minha cidade é assim mesmo. Porque aqui, inclusive... As escolas eram de muito boa qualidade. Eu aprendi a falar inglês aqui, nessa cidade. Minha professora de inglês era maravilhosa. E aí, claro, a minha família, eles nos incentivavam muito. Todos tinham que estudar música, nós estudávamos música. Cada um estudou um instrumento. Então, assim, uma cidade muito rica. Essa é a herança que me deram.
Olha,
não sei como é que está hoje. Claro que hoje tá diferente, tem internet, tem tudo. Mas tudo que eu aprendi, a minha base... Aí eu cheguei no Rio, eu gostava de música clássica. Eu tinha 18 anos, eu era acostumada, eu via todo domingo com meu pai. Tinha sessão de música clássica.
Uhum.
E eu fazia isso com meus filhos. Eles riam de mim, porque eu morava na Lagoa, numa num lugar bem alto.
Certo.
E eu, numa cobertura, tinha um uhum. terraço, e eu botava meus fones para fora, para a montanha.
Para sentir todo momento.
Para ouvir tudo, para ouvir Bach, para ouvir Wagner. O dia que eu estava mal da cabeça, estava ruim, eu falava, hoje nós vamos ver Wagner, vamos à guerra.
Uhum. Levava todo esse incentivo. E aí começou fazendo figurino na Globo.
Aí eu fui chamado a fazer, não, aí eu fiz algumas peças uhum. de teatro, e aí um pessoal já tinha feito cinema também, porque daí essa coisa vai indo, né? Você faz uma coisa aqui, conhece outro ali. Aí eu tinha um pessoal que queria fazer ai meu Deus, uma apresentação de um projeto
uhum.
para a TV Globo, um piloto.
Certo.
E me chamaram para fazer o piloto. Aí eu fiz, e a TV Globo comprou o projeto, falou, e a gente compra a direção de arte, que eu tinha feito direção de arte. Eu fazia direção de arte e figurino.
Olha que legal.
Aí falou, a gente quer a direção de arte. Aí foi lá que eu entrei, não saí mais.
E com isso teve contato com muita gente ligada à parte artística.
Ah, com certeza. Daí eu fiquei 20 e tantos anos lá.
Alguma pessoa em especial que você lembra a todo momento de lá e que mantém o contato?
Ah, sim. Eu tenho uma pessoa que foi muito engraçada há 20 anos atrás. Eu estava em Curitiba com a minha família, que parte da minha família mora em Curitiba, né? Meus uhum. irmãos. E aí meu irmão falou, Malu, tem um menino de nome da Vitória que quer te conhecer, porque você é da Globo. Eu fiquei assim, eu falei, olha, o que vocês estão falando de mim na Globo, né? Eu não sou dona da Globo. Né? Aquela coisa meio cafona, né? Você é da Globo, eu sou o crachá. Daí eu falei, ele falou, não... Ele é um filho de sua colega de colégio. Mas você vai ficando longe das pessoas. Eu falei, gente, não sei nem quem é a mãe dele, não sei nada. Eu falei, então tá bom, vamos. Daí foi encontrar comigo. E ele trabalhava na Globo em Curitiba e me pediu, eu quero ir para o Rio.
Olha.
Entrar na Globo. Eu falei, olha, eu trabalho lá, mas eu não decido, né?
Eu entendi.
Porque a gente trabalha, né, numa empresa, você não é por isso que você manda lá dentro.
Uhum, uhum.
Eu falei para ele, mas eu te levo lá dentro. Aí só você vai ter que ficar. Se você conseguir ficar. E ele agora vem fazer o filme comigo.
Olha só,
ele ficou 20 anos.
Que bacana.
Então agora eu falei, então agora vamos voltar nós dois.
Olha,
vamos
isso.
comigo. E ele tá lá desesperado, esperando que eu diga, venha.
Que bacana, você que sintonizou agora a programação, nós estamos falando com a Malu Grabowski, ela que possui mais de 30 anos de experiência em cinema, teatro e televisão, participou da criação e gravação de programas marcantes na televisão brasileira como Radical Chic, é isso mesmo, Malu?
É.
Muvuca da Rede Globo
e
diversas teledramaturgias como a novela Esperança. Sobre a imigração italiana e Um Só Coração.
Verdade.
Sobre a Semana de Arte Moderna no Brasil em 1922. Na Rede Record, chefiou o Departamento de Figurinos e Arte da emissora durante 3 anos. Trabalhou ao lado de premiados diretores de teatro. Recebeu inúmeras críticas por seu trabalho. Foi muito influente neste sentido. Foi entrevistada no programa do Jô Soares. E aí foi uma experiência bacana. Tudo isso aqui contando para a gente, uma experiência muito bacana.
Foi porque eu escrevi um livro, né? Daí eu fui chamado pelo Jô. Ah, era meio assustador, né? Porque a gente que trabalha no bastidor não gosta muito de aparecer diante das câmeras. Eu acho que você não, porque você é bailarina, que eu sei. Eu sou mais da coxia mesmo, eu sou dos bastidores. Mas é legal, é uma experiência muito interessante, né? Porque daí você, né, é fácil a gente... Não, quem fica atrás é tranquilo fazer tudo, né? Agora ir lá na frente e botar a cara, né? Pra...
Que bacana!
Mas foi.
Hoje, Malu, nós vamos falar sobre um projeto seu aqui para o Vale do Iguaçu. Eu deixei para a gente comentar agora, primeiro para a gente te conhecer. O que é que a Malu, ela quer trazer aqui para o Vale do Iguaçu? Conte tudinho para a gente. Tem algo que vai despontar aqui, União da Vitória e Porto
vai.
União?
Eu, na verdade, eu não quero trazer, eu quero levar a União da Vitória no mapa mundial. Porque com a guerra da Ucrânia agora, o meu projeto chama Nasdrovia, né? Um filme sobre a minha família, a vinda da minha família. E com essa coisa da guerra da Ucrânia e da Rússia, eu percebi uma similaridade da nossa situação regional aqui com o que está acontecendo hoje lá. Porque hoje, o que aconteceu, o que está acontecendo hoje, aconteceu desde 1900, 1910, 1915, Primeira Guerra, depois na Segunda Guerra. Esse lugar aqui é o lugar que nos acolheu, os estrangeiros. E eles fugiram da guerra exatamente como as pessoas estão fugindo hoje.
Uhum.
Meus avós saíram a pé de Lviv e atravessaram a Polônia e a Alemanha para chegar no navio, com uma trouxa. E hoje, como é tudo ao vivo, a guerra, né, transmitido ao vivo, o que eu vi eram mulheres com uma criança no colo, uma outra segurando na barra da saia,
uhum,
puxando uma malinha.
Isso.
Na minha avó, puxava uma trouxinha. E aqui eles chegaram e aqui nós somos recebidos.
Uhum.
Então, essa cidade aqui foi o lugar que recebeu muita gente que não tinha o que comer. E a minha família chegou assim, nessa condição. E aqui eles cresceram, trabalharam muito, 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 mas construíram, salvaram a sua família, salvaram as suas vidas, salvaram os seus descendentes, alimentaram. E o meu avô dizia para mim, só a terra importa. E eu, pequena, ficava pensando, hoje eu fico emocionada quando eu falo isso. Porque ele dizia assim, a terra nos alimenta, a terra nos dá... nos dá chão quando nascemos, nos alimenta e nos acolhe na morte. Sem terra, eu estou vendo essas pessoas hoje fugir, eu falei, o que a Polônia está sendo, né, de ali de âncora para eles, União da Vitória foi. Essa região, União da Vitória, Porto União, Iracema, Papanduva, toda essa região aqui, e eles vieram para uma terra que eles não tinham a menor ideia.
Sim.
Eles não conheciam a vegetação. Eles eram urbanos, eles não sabiam plantar. Meus avós não eram agricultores lá. Vieram ser aqui. Ficaram aqui. Então, eu sou...
E o objetivo é contar como é que a sua família, ela passou por tudo isso.
Tudo isso. Uhum. Como essa cidade se formou. Porque eu não estou falando aqui de brincadeira. Essa cidade é uma cidade diferente do resto do Brasil. E de outros estados, mesmo dos estados do sul. Uhum. Aqui é muito específico. Aqui foi uma colônia eslava. Quando eu era criança aqui, a gente se cumprimentava em polonês. Falava de indobre. E tanto eu tive uma... Daí fui para o Rio, meus filhos nasceram no Rio. Eu acabei não contando essa história toda. Meu marido é carioca.
Uhum.
Então, assim, eu contava muito, mas era prática. Eles achavam estranhíssimo, né? Caía neve, eu vivia na neve, eu vivia de bota, eu ia para o colégio de... Com 40 graus, ninguém consegue imaginar.
Entendi.
Essa cena. Uhum. Porque no Rio, é mesmo, se ia de luva para a escola. Luva, gorro, cachecol, bota.
Tudo que vivenciou
tudo
no período.
Aqui.
E, maluco, em que momento que está esse projeto? Para a gente é uma novidade. Estamos trazendo aqui em primeira mão, né, para o ouvinte da CBN Vale do Iguaçu. Em que momento ele se encontra? Eu estou aqui com o projeto em mãos e a Malu está revelando para a gente.
Exatamente.
A partir de agora, quais são os próximos passos?
Esse projeto foi aprovado no ANCINE pela Lei Rouanet, que era a coisa mais importante. E agora aqui eu estou buscando parcerias. Já fui recebida por várias empresas e eu acredito que eu vou conseguir fazer uma parceria financeira de financiamento, porque eu quero que seja tudo daqui.
Uhum.
E eles vão ter que me ajudar também.
Uhum. Para levar, né, a União da Vitória, para mostrar isso.
Porque é o seguinte, eu não vou trazer atores de fora. Eu vou pegar todo mundo do Paraná. Eu vou pegar as pessoas da cidade, das duas cidades e região.
Isso.
Porque é uma história de colonos poloneses e ucranianos. Eu fui conhecer um negro com 19 anos no Rio de Janeiro.
Uhum.
Quer dizer, eu sabia, já tinha visto na TV, preto e branco.
Uhum.
Mas um negro... Pessoalmente, eu nunca tinha visto. Isso aqui era uma bolha. É uma bolha ainda, porque é diferente do resto do Brasil.
Uhum.
Então, eu acredito que eu vou conseguir essa parceria e eu vou pegar todo mundo da cidade para fazer o filme.
Momento está com a parceria. E aí, como é que, até o fim do ano, o que é que a gente pode esperar Vai dar um andamento para o projeto? Quero saber os detalhes aqui.
Eu quero começar. Eu tenho que pegar o inverno. Eu tenho que gravar em julho.
Então, é imediato, é imediatista. Imediato. E aí, equipe, como é que vai funcionar?
Há muito tempo, né, nesse projeto. Para mim, faz tempo que eu estou nele. Não, a equipe, porque a equipe, eu vou pegar tudo daqui.
Tudo daqui.
É, aqui tem televisão, aqui tem, né? Não tem um polo de cinema, mas é, e não é isso que é necessário. É necessário pessoas dispostas a trabalhar. E eu conheço a força desse povo. Eu sou daqui, eu fui para o mundo daqui. Então, sendo mulher, e é um... A minha família toda está aqui comigo, né?
Sim.
Porque a gente trabalha assim, nós somos um grupo familiar mesmo. Então, aqui está meu sobrinho, minha sobrinha neta, e minhas... Enfim, todo mundo trabalha comigo mesmo. O outro que vem me trazer, e eu tenho certeza que o povo vai trabalhar comigo. Eu conheço esse povo.
E aí vai recrutar as pessoas que vão fazer parte, é isso?
Eu ia te dizer, eu tenho uma cena que é a festa da colheita, do trigo.
Ah.
Eu preciso de 200 participantes, 200 participações. Onde que eu vou arranjar 200 pessoas louras? Aqui. Porque elas são daqui. E porque a minha história é daqui. É óbvio.
Que interessante. Então,
porque a TV Globo me convidou. Não, a gente faz aqui no Rio, você não precisa viajar. Eu falei, como assim? Vai ser o filme mais caro do mundo, porque eu vou trazer todo mundo de lá. Eu preciso de 200 pessoas louras. Esse cara, olhando, acho que no Rio não tem 200 pessoas louras.
Então vai trazer a sua própria origem dentro aqui do município mesmo, né? Muito legal.
Existe uma coisa que eu acho que é a energia do lugar. Os lugares são mágicos. Eu fui a pé. Eu fico andando a pé aqui na cidade. Eu fui a pé na Ponte Nova. Aqui não é a Nova, não. Agora é a Ponte dos Arcos. Isso. Ela era nova no meu tempo. Ela é maravilhosa. É uma arquitetura incrível. Fui a pé. Aí meu sobrinho fala, tia, mas por que você foi a pé? E eu falei, por que não posso ir a pé?
Para conhecer a cidade.
É, ele falou, não, mas tem carro. Não. Eu tenho que ver esse povo de novo. E está sendo uma experiência ótima. Porque as pessoas me dão um bom dia.
Ai, que bacana. Malu, então a quem está acompanhando neste momento a programação, quer saber mais? As pessoas podem entrar nas suas redes sociais, falar com você. Como é que faz para te encontrar neste momento a quem está interessado em fazer parte desse projeto?
Eu tenho WhatsApp só, e tenho Instagram também.
Então procura Malu Grabowski no Instagram.
E no WhatsApp não dá para entrar.
Daqui a pouquinho eu vou disponibilizar a entrevista na íntegra com a Malu e obviamente a comunidade vai poder conhecê-la, também vou colocar lá os detalhes, vai poder interagir. Malu, a gente te deseja sucesso a partir
muito
de agora,
obrigado,
nessa empreitada. O que depender da gente para ir divulgando, para ir falando para o ouvinte, até o fim do ano a gente vai ter uma prévia já ou
com
vai ter
certeza.
Vai estar com tudo
não,
já?
Não, com certeza, eu quero estar, eu tenho muita pressa.
E como é que é? O Rio morou 50 anos, vai dar uma pausa de lá e vai ficar com a gente durante esse período?
Já estou aqui, estou há 3 semanas aqui.
Olha,
e vou
já,
ficar.
Já é União Vitoriense.
Sempre fui, nunca deixei. A gente nunca deixa de ser.
Que bacana.
A gente nunca deixa.
Que bacana. Malu, então, para a gente deixar aqui para o ouvinte, então, esse projeto, me desculpe eu não saber, assim, eu quero saber a escolha do nome, Nasdróvia, o que é que significa?
Nasdróvia significa tim-tim, saúde. Saúde.
Aprendi uma palavra nova, olha como a vida é bacana.
Porque é uma história familiar, é uma história que vai ter muita música, porque os poloneses, os ucranianos, eles gostam de cantar, e a gente cantava em casa, a gente almoçava e depois ficava cantando. Tudo canta, para polonês tudo canta. Canta quando morre, canta quando casa, canta tudo. Então vai ter música, mas vai ter coisas tristes também. Então eu queria botar um nome... E remeter-se ao meu sentimento, que é de brinde, que é de estar feliz, de estar aqui. E é saúde. Quando a gente saúda e bate os copos, a gente fala Nasdróvia.
Nasdróvia. Ela que é diretora do filme Nasdróvia, que conta a história da sua família e que será gravada aqui no Vale do Iguaçu, União da Vitória e Porto União. Malu Grabowski, obrigada pela entrevista, pela gentileza em contar tudinho pra gente. Em breve você volta?
Volto.
E traz mais detalhes aqui
mais
pra gente na programação?
Eu espero que já traga outras pessoas. O meu diretor chama Maurício Iared, que é da uma família aqui, Iared. E a gente vai voltar com ele depois e mais coisas, muitas coisas. Eu te agradeço muito, você também muito gentil.
E nós gostamos muitíssimo da sua participação. Obrigado. Aqui. Isabela, obrigada por estar aqui junto com a gente. Quer dar um bom dia? Eu acho que ela ficou com aqui. Bom dia. Vai ficar envolvida com o filme também, Isabela, é isso?
Sim.
Está animada?
Estou muito.
Olha só. Você vai participar também do filme?
Fala. Sim, vou participar.
E já está treinando também?
Ainda não.
Isabela, bom fim de semana para você.
Muito obrigada.
Neylor, obrigada pela sua participação aqui conosco. Bom fim de semana, Neylor.
Perdão.
Ah, bom fim de semana a todos, né, Vanessa? Que seja próspero e feliz aí pra gente aí. Um pouquinho de chuva, né?
Isso.
Frio. Mas nós somos acostumados, né, tia? É. E falando em cenário, né, que bom o rio, nosso rio cheio, que é uma das belezas nossas aí também, né? E um pouquinho de frio vai fazer bem pro filme. Não vai fazer bem para esses artistas, a maioria ali, eles são tudo tremendo. Mas fica aí. Um bom final de semana a todos e obrigado, Vanessa.
A Malu, obrigada, Neylor. A Malu participou também de diversas curtas-metragens e médias-metragens no Brasil. Lançou seu próprio programa sobre arquitetura, Casa Viva, em TV a cabo, entrevistando os maiores nomes da arquitetura, como Sérgio Bernardi, Zanini e Sérgio Rodrigues. E agora vai trazer para a gente Nasdróvia. Para a gente finalizar, então, sucesso para você, Malu. E Nasdróvia.
Nasdróvia, você também, muito obrigada. E eu tô chegando, gente.
Um grande abraço para você.
Obrigada.
E eu quero que a Malu volte e contar todos os detalhes pra gente. Nasdróvia, então,
Nasdróvia,
um brinde.
Brinde a todo mundo.